Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Espero que você esteja trazendo o seu coração para que o Espírito do Senhor ministre a ele a palavra, a alegria e o ensino necessário, sobretudo, meus irmãos, que nós saiamos daqui fortalecidos em nossa esperança e no nosso relacionamento uns com os outros, e que nós saiamos daqui com razões bem definidas para direcionarmos a nossa vida no Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero convidar você a orarmos juntos. Pai, quero agradecer o Senhor de todo o coração pela bênção de nos reunirmos, porque sabemos que a nossa atitude de cultuar o Senhor é uma atitude que faz bem a nós, é uma atitude que faz bem à nossa fé, à nossa esperança, e é uma atitude que faz bem à comunhão nossa uns com os outros. Nosso testemunho, nosso encontro, e sobretudo, Pai, porque nós refletimos na Tua palavra e saímos daqui desafiados a cumprirmos a Tua palavra na nossa vida, que é uma palavra que liberta, é uma palavra que traz livramentos para nós nos nossos sentimentos, nas motivações dos nossos sentimentos, e palavra que nos conduz, que nos orienta, que nos dirige em caminhos que nos levam à presença do Senhor e nos levam a uma vida, a um estilo de vida totalmente voltado ao estilo de vida que o Senhor quer que nós tenhamos. Cada dia nós lutamos com diferenças em nosso coração. A cada dia nós lutamos com surpresas, com tentações, com novidades na nossa vida, preocupações novas, mas queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude a cuidarmos bem do nosso foco, do nosso centro, daquilo que deve mesmo gerenciar, gerir a nossa vida no dia a dia. Abençoa-nos, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor. Abençoa o coração de cada um de nós. Que haja resposta da parte do Senhor aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler dois versos registrados no 26 e no 27. Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27. Diz assim o texto: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vamos ler juntos? Você pode ler em sua Bíblia comigo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira é um sentimento produzido por um outro sentimento de justiça, ou em determinadas circunstâncias de injustiça. É quando alguém se sente injustiçado, ou ver o outro injustiçado. É quando há alguma situação que tripudia, que machuca, que insiste em machucar ou em aparentemente causar uma injustiça. Então, na verdade, a ira é um desejo de fazer justiça, é um desejo de fazer juízo das coisas que estão acontecendo. Como irá sem pecar? O apóstolo Paulo está dizendo que a gente deve irar e não pecar. Se é um sentimento que gera, que brota, que acontece na vida da gente, que chega sem pedir licença, sem dar aviso, se é um sentimento, então ele é verdadeiro. Ele acontece de fato. Sobretudo nas pessoas que estão sentindo. A questão que o apóstolo Paulo está colocando é o que nós devemos fazer com esse sentimento. Primeiro, não pecar. Segundo, não deixe que esse sentimento fique muito tempo com você à vontade, sozinho. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Isto é, não deixe passar mais do que um dia. Mais do que um dia. E ele disse, porque se você deixar passar mais de um dia, ele vai provocar, ele vai produzir em você tantas coisas que você vai abrir, não a brecha não, é uma porta. Você vai dar lugar ao diabo na sua casa, na sua vida. E aí, em muitos casos, a doença, a ira vira doença. E o doente da ira é um iracundo. A doença vira enfermidade. A pessoa fica enferma, fica controlada, dominada por esta doença chamada ira. Esta doença tem provocado problemas estomacais em muita gente. Problemas de fígado. Tantos outros problemas em tantos lugares. E o médico tenta fazer de tudo, mas não há como o médico trabalhar na origem, não há como o médico trabalhar no sentimento. Ele dá remédio para remediar. E faz exame, porque a ira, quando ela enferma a pessoa, ela domina a pessoa. Há pessoas que são, ela tem problema de mau humor. E o mau humor é possível que seja porque a ira já se transformou em doença na vida dela. Ela já acorda mal-humorada, ela dorme mal-humorada. E se alguém fizer alguma graça, alguma simpatia, alguma coisa carinhosa com ela logo no início do dia, e diz aí, bom dia, como vai você? Só se for bom para você, para mim não é bom. Aí chega um outro dia, não está bom, chega no outro dia, não está bom. Quando acontece algum impasse, algum equívoco, algum ruído em alguma comunicação, então a ira se manifesta, adoece a pessoa. A pessoa fica com a cara feia, carrancuda, mal-humorada. Antes de tratar mal os outros, trata mal a si mesma. E isso cria um problema enorme na vida dessa pessoa. Há muita gente que tem problema no emprego por causa da ira, que já virou doença na vida dela. Há muita gente que não consegue se relacionar com o restante da família por causa da ira. Não consegue se relacionar, não tem amigos. E algumas situações em particular que produzem esse sentimento de ira na gente. Eu não sei do seu caso, no meu caso é o trânsito. Eu luto, eu acho que eu vou lutar até morrer. Mas eu descobri que eu faço muitas das coisas que provocam ira em mim no trânsito, que a outra pessoa faz, eu faço também. O problema não está na outra pessoa, o problema está em mim. Porque eu também faço aquilo que ela faz, não fico irado comigo mesmo, engraçado, mas com elas eu fico. Com as outras pessoas. Às vezes a pessoa está tão dominada pela ira que os outros nem podem olhar para ela. O que é? Alguma coisa? Algum problema? O que está olhando para mim? Tem alguma questão aí? Tem alguma coisa acontecendo? O que foi? É assim. Então, olha o processo. A ira me leva ao pecado. O pecado gera dentro de mim essa enfermidade de morte. E o diabo toma conta. Toma conta mesmo. Ele faz a festa. Eu estou falando da ira que eu e você sentimos. Estou falando da ira de Deus. Porque a ira de Deus, em muitos sentidos, ou quase todos, ela é boa. Porque a ira de Deus é a indignação de Deus com o homem. Com o pecado do homem. Com a resposta que o homem dá ao amor dele. Mas às vezes a nossa ira também pode ser uma indignação. Aí ela é boa. Se é uma indignação com a injustiça, com algo que está errado, com algo que precisa ser corrigido, precisa ser feito, e eu tenho que me envolver nisso, aí ela é boa. Porque nós não podemos perder a indignação por aquilo que quer nos dominar ou quer nos enfermar. Ou quer enfermar o nosso relacionamento ou o contexto em que vivemos. Se a ira é um sentimento que pode se transformar em enfermidade, Paulo está dizendo como a gente deve tratar esse sentimento. A ira também atrapalha a fé. Atrapalha o relacionamento com os irmãos de fé. Por isso quero fazer essa primeira consideração com vocês que Paulo faz aqui no texto. Não deixe a ira levar você a pecar. O pecado que a ira pode produzir em mim é quando eu perco a minha conformidade de ser humano com outro ser humano. Quer dizer o seguinte, quando eu acho que sou superior ao outro ser humano e que o outro ser humano não devia existir porque ele provoca em mim ira. É quando eu acho que todas as outras pessoas que são responsáveis e culpadas pelo que eu estou passando, pelo que eu estou sentindo. Sempre alguém é responsável por isso. Se o apóstolo Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis, quer dizer que irar não é pecado. O pecado é ser dominado pela ira e deixar a ira levar você a pecar. Você precisa ser vigilante. Esta ideia de vigiar é uma ideia que Jesus sempre passou para nós. Se a gente vigiar, a gente peca menos. A gente erra menos o alvo. A gente acerta mais o alvo. Se a gente vigiar, a gente é mais vitorioso sobre as nossas atitudes, os nossos atos. Ou nós nos tornamos pessoas melhores. Nós acertamos mais nos nossos relacionamentos. Parece que tem um sensor que fica ligado na gente. Sempre acendendo uma luzinha, apitando, um apitozinho, dizendo para a gente que a gente precisa tomar cuidado. Primeiro, com as nossas palavras. Quer ver como está ligado a ira? Pega sua Bíblia e vai lá para Tiago capítulo 1. Tiago, na sua carta, começa escrevendo isso. Tiago chama a nossa atenção, dizendo que nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Porque as palavras podem gerar no outro ou em nós mesmos, a ira. E Tiago disse que a ira humana, a ira do homem, produzida no próprio homem, não faz a justiça de Deus. No versículo 20. A recomendação dele é, seja tardio para falar. A recomendação do sábio em Provérbios diz, porque mesmo você sendo um tolo, ou uma tola, você pode passar por sábio ou por sábia. Que coisa impressionante. Como a nossa palavra, a nossa fala. Diz mais o sábio no capítulo 15 de Provérbios, que a palavra dita, a palavra dura, direta, agressiva, que fere, suscita a ira. faz nascer a ira. Então eu peco quando faço o outro pecar por aquilo que eu falei. E o outro também, quando me faz pecar, peca por aquilo que ele me fez pecar. Então, é aquela reação precipitada. É aquela ideia de que eu não levo desaforo para casa. Crente leva. Cristão leva. Muito mais do que desaforo para casa. Às vezes leva uma bofetada na cara. Leva muito mais do que uma bofetada na cara. Leva um prejuízo. Às vezes na conta, no banco. Isso é tão sério que Paulo diz, cuidado, não compareça aos tribunais comuns, um brigando com o outro lá no tribunal. Acerta isso entre vocês que são irmãos. Segundo, nós precisamos dominar as nossas atitudes. Ah, eu sou assim, quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi. Eu já fiz, já falei, já tomei decisão, já fiz acontecer. Tardio em falar, versículo 19. E tardio para irar. Irar é deixar gerar, ou deixar que o sentimento gerado, porque você de alguma forma foi injustiçado. Você viu alguém sendo injustiçado. Ou você entende que precisa fazer algum juízo, algum julgamento. O sábio diz, lá em Eclesiastes capítulo 7, não te apresses em irar-te, porque a ira pode se abrigar em você e ela só se abriga no íntimo de pessoas insensatas, pessoas que não têm senso de realidade e do que a ira pode produzir na sua vida. Ira, gente, aqui em Eclesiastes é raiva. Eu tenho uma raiva, a gente usa muito essa expressão, eu fico com uma raiva. Não te apresses em irar-te. Tenha domínio sobre o que você vai fazer. Não seja tempestivo, explosivo. Pense antes de fazer. Lembra como a gente é ensinado? Conte até 10. Conte até 50. Conte até 100. Mas conte antes de tomar uma atitude. Porque isso pode fazer mal a você e aos outros. Por isso que ele disse, seja pronto para ouvir. Irmãos, que coisa difícil é ouvir. Eu estou reaprendendo isso. Os meus professores lá estão dizendo, precisa ouvir, tem que saber ouvir. Não basta só pôr o ouvido, tem que ter empatia. Tem que saber ouvir o que a pessoa está dizendo para que você saiba o que você vai fazer, o que você vai dizer, ou se você não vai fazer ou não vai dizer. Você precisa ter domínio espiritual. Pecado é quando a gente conhece a vontade de Deus e não faz a vontade de Deus. Pecado é quando a gente sabe a direção que Deus está mandando ir e a gente não vai. É isso que é pecado. Pecado é quando eu conheço o que eu tenho que fazer, eu sei a respeito e não faço conforme eu deveria fazer. Então, às vezes a ira interfere na minha vida de oração. Eu não consigo orar pelas pessoas que eu estou com raiva delas. Mas Jesus disse que eu devo orar pelo inimigo muito mais do que orar por ele. Eu tenho até que amá-lo. Eu tenho que amar a pessoa que me faz raiva. Tem um livro muito interessante que diz para você trabalhar aquilo que te irrita no seu casamento. Para que você não seja uma pessoa permanentemente irritada, raivosa, irada. Então a recomendação do apóstolo Paulo é, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Quando nós pecamos, nós agimos com a nossa natureza decaída. É o velho homem que está se manifestando. Mas quando eu cuido, quando eu entendo que isso pode trazer prejuízo para o meu relacionamento com Deus, pode trazer prejuízo para o meu relacionamento com a palavra, pode trazer prejuízo para o meu relacionamento com a igreja, com a fé, com a esperança, com a graça de Deus. Domingo passado eu falei sobre isso, sobre rejeitar a graça, sobre fazer de conta que a graça não existe. Então, eu preciso ser vitorioso, eu preciso ter vitória sobre as minhas condutas próprias. Ainda, dentro do que pode me levar a pecar, quando a Bíblia, quando Paulo diz, irai-vos e não pequeis, ele está dizendo que a ira, ela se manifesta com uma certa constância. Isso, ela se repete. Ela acontece sempre. Esse sentimento vai estar sempre chegando na gente. Então, o que a gente deve fazer com ele, já que é essa a realidade? Algumas coisas. Primeiro, eu posso me deixar ser dominado por ele. Eu sinto e deixo que ele tome conta do pedaço. Eu deixo ele tomar conta da situação. Ou então, eu posso ter uma atitude de dominá-lo. Eu disse, não, você não vai me dominar. Eu fiquei com raiva, então eu vou lá, antes que o sol se ponha, eu vou lá acertar com a pessoa. Jesus disse que quando você vem ao templo trazer adoração, você deve deixar aquilo que você trouxe de adoração aqui. Não é só dinheiro, não. É o que você trouxe de adoração. Vai lá, acerta com o seu irmão e depois vem e completa a sua adoração. Eu posso deixá-la me dominar, eu posso dominá-la. Se eu deixá-la me dominar, vai acontecer algo em mim. Ela vai criar raízes de amargura no meu coração, na minha vida. Se eu não deixá-la me dominar, eu não vou contaminar outras pessoas. Eu não serei contaminado e nem contaminarei os outros. Mas se ela me dominar, essa raiz de amargura vai me contaminar e eu vou contaminar os outros. Tem gente que vai ser curado quando conseguir lidar com a ira, com a raiva. Porque a ira, a raiva, ela cria uma bile poderosa, venenosa, que não destrói só alimento, não. Destrói os organismos internos, abdominais aqui. Destrói garganta, destrói tudo que acha na frente, porque é um veneno poderoso. Quando vencer a ira, vai ser curado. Que aconteça isso com a bênção do Senhor. Então, eu quero colocar aqui três atitudes que a gente deve ter em relação à ira. Fazer um destaque delas, para a gente conseguir resolver esse problema ou tratar esse problema na nossa vida. Primeira coisa, é discernir quando é que eu estou pecando, ainda que seja nos meus sentimentos. Jesus disse que o pecado não é só quando a gente o concebe, não é só quando a gente chega a realizar aquele sentimento, aquilo que a gente queria, mas quando sentimos, nós também estamos pecando. Eu me lembro que ministrei isso esses dias lá no artesanato. Primeiro eu falei sobre perdão, depois eu falei sobre a ira. E como é interessante, como é assim mesmo que acontece, as mulheres lá ficavam balançando a cabeça e depois falando e dando testemunho a respeito. Que coisa impressionante. Então, gente, pronto para ouvir. Se alguém falar algo para você, de alguma circunstância ou de alguma pessoa, e que você não tem certeza, e que você não conversou com a pessoa, e que você não sabe se é assim mesmo, antes de sentir, de deixar o sentimento te dominar, e antes de passar isso para frente, vai até a pessoa e conversa com a pessoa. Jesus disse, vai ao teu irmão e conversa com teu irmão. Tem gente que está com raiva de outras pessoas aí há tempo e nunca foi conversar com as pessoas. Vá lá, pergunte se foi assim mesmo, pergunte se foi isso que aconteceu. Ouça o que a pessoa tem para dizer. Ouvir. Prontidão para ouvir. Domínio sobre o falar, tardio para falar. Fale o necessário. A gente ouve sempre as pessoas dizendo, fulano fala pelos cotovelos. Eclesiastes capítulo 3 diz que tem tempo de falar e tempo de ficar calado. Segundo, não acalente a ira no seu coração. Não alimente a ira no seu coração. Ela pode te fazer muito mal. Trate-se de livrar dessa ira. Se livre dela. Não deixe o sol se pôr sobre ela. Quando você acalenta a ira no seu coração, isso significa que a ira é que vai determinar a atitude do seu coração. A ira vai começar a dominar os sentidos, os sentimentos do seu coração. Jesus disse que quando isso acontece, Aí a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de bondade, vai falar bondade. Se está cheio de ira, vai soltar ira, como fogo. Doença, raiva. E não dar lugar ao diabo. Gente, não saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus é um problema grave para nós cristãos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, lá no Sermão do Monte, Jesus faz uma advertência aos seus discípulos, e por isso essa advertência é para mim e para você também, dizer, todo aquele que sem motivo, é verso 22, se irá contra o seu irmão, sem motivo, irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Temos que discernir as coisas espirituais. Também não faz muito tempo eu preguei aqui sobre discernir os espíritos. João fala isso na sua primeira carta. E isso não é função só do pastor, é de cada membro do corpo de Cristo. Discernir os espíritos é discernir os espíritos humanos, das pessoas. A trabalhar, é identificar os sentimentos das pessoas, as motivações das pessoas, e trabalhar isso no seu relacionamento com elas. Porque, diz Pedro, nós temos que tomar cuidado com o diabo. Não dá para brincar com o diabo. Tinha um pastor que trabalhava na nossa equipe pastoral lá em Maringá, na década de 90, dizendo que ele não dava moleza para o diabo, ele dava bica no diabo direto. O diabo vem, eu dou bica nele mesmo. Você dá um chute nele, eu mando ele para longe. Porque a gente às vezes vive como se o diabo não existisse, como se o diabo não fizesse nada, como se o diabo nem tivesse aí para nós. Como é que Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8 e 9? O diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, anda em volta de nós, de tal maneira que quando ele tiver uma chance, ele vai nos devorar. Por isso está escrito lá, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio é equilibrado. Equilibrado e vigilante. Então, destaque. Não pecar é não deixar que a ira leve você a pecar contra Deus, contra o seu irmão. Que ela impeça você de discernir o caminho de Deus, a direção que você vai com Deus. Discernir a sua espiritualidade. Discernir as suas necessidades. Discernir a sua responsabilidade com os outros irmãos, com as outras pessoas no seu relacionamento. Não acalentar a ira no coração. Não deixe a ira ficar fazendo morada aí no seu coração. Se for necessário, enfie a mão na garganta e vomite a ira. Deixa eu contar um caso para vocês. Meu, pessoal, houve um tempo, já pastor, vivendo uma situação muito contrária a mim, a minha verdade, e a verdade que de fato era, fui surpreendido por uma calúnia. Fui surpreendido por uma calúnia. E isso fez muito mal a mim. E então, eu comecei a me isolar e alimentar no meu coração. Eu ia provar que aquilo era uma calúnia. E eu queria que a pessoa que fez a calúnia pagasse o preço que eu pagaria se aquela calúnia fosse verdade. Eu comecei a alimentar. E essa ira começou a fabricar uma bilis dentro de mim, uma saliva venenosa, que tirava minha vontade de comer, tirava minha simpatia, tirava minha alegria, roubava os meus momentos de comunhão. Em poucos dias eu percebi que aquela ira ia me devorar. Podia puxá-la de metro, assim, de dentro do estômago. Eu tive que trabalhar muito para me libertar dela. Trabalhar pesado. pedir perdão para as pessoas, porque eu pequei contra elas quando eu fiquei irado. Eu tive vontade de matar, eu tive vontade de que ela fosse julgada, eu fiz juízo, tudo isso passou, todas essas vontades passaram no meu coração e Deus me libertou. Às vezes eu deixava de sair na rua para não encontrar a pessoa e não passar o carro em cima dela. Pastor, mas o senhor teve sentimento? Tive e ainda posso ter. Então você também pode ter. E eu trabalhei muito para me libertar. Quando eu comecei a pedir perdão, eu comecei a ser libertado. E aí, o processo de libertação foi rápido. E o diabo é esperto. Ele não é criativo, mas é esperto. Ele está sempre ali de espreita, sempre ali vigiando, sempre olhando. E eu disse hoje pela manhã, e vou repetir agora. 90% do que acontece na nossa vida são conflitos nos relacionamentos. Sobretudo com coisas que nós não temos controle sobre elas. 10% também são relacionamentos, mas são coisas que nós temos controle sobre elas. E nós nos envolvemos com as 90 e deixamos as 10. Eu quero orar com você. Porque ira, a gente só lida com ela com oração e com poder de Deus, com graça de Deus. Não tem jeito de libertar a pessoa de ira sem poder de Deus, não. E essa é uma cura espiritual. Porque isso é um controle que leva você a pecar e que dá lugar ao diabo na sua vida. Deixa você de mau humor como você fica. Complica o seu relacionamento com as pessoas. Deixa você deprimido, deprimida, triste, angustiada. As coisas vão acontecendo e não param de acontecer. Você precisa discernir, localizar a partir de quando você ficou assim. E é possível que você vai descobrir que você está iracundo. Ou iracunda. A doença virou enfermidade, enfermou você. E Jesus pode curar você. Não importa se é com seu patrão, se é com seu vizinho, com a sua vizinha, com o cachorro da sua vizinha. O cachorro não vai poder tratar com ele, mas tem que tratar com o dono dele. Não é fácil não, gente, morar, ser vizinho de cachorrada, o negócio é sério. Eu já fui vizinho de cachorrada e a gente orava, orava, orava. Meu pai do céu, tinha dia que a gente estava com a ira na flor da pele, se deixava a gente pegava aquela cachorrada e fazia uma panelada e tanta com ela. Tem que localizar onde é que surgiu, quando foi que começou, o que é. A gente não pode achar que isso aí não tem nada a ver, não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Pode ser o vizinho, pode ser o cachorro do vizinho, pode ser o colega de trabalho, pode ser o patrão, pode ser o motorista do seu ônibus. Não sei. Com certeza isso está ligado ao relacionamento. Você quer orar? É possível que você seja curado hoje. Tudo é possível que crê. É. Pode ser curado até de enfermidade que já virou patologia aí. Pode estar no fígado, no estômago, no rim, pode estar na cabeça, pode estar no ouvido, pode estar em qualquer lugar. Na fala, na vesícula. É impressionante como tem gente que opera de vesícula, né? Perda de vesícula, né? Que coisa impressionante. Na verdade, não tem como tirar a perda de vesícula. Você tem que tirar a vesícula. Tem jeito. Não é verdade? É lá que a bile é gerada. Eu quero orar agora e quero orar com você. Se você desejar assim. E a gente tem que dar passo de fé. Contra essas coisas não tem outro jeito não. Ou você aí enfrenta de cara ou não tem jeito. É assim mesmo. Ou você enfrenta ou não tem jeito. Se não virou doença ainda, glória a Deus. Então vamos orar para não virar doença. Se é uma coisa que vem de vez em quando, tá bom, ainda não é doença. Venha, vamos orar para você vencer isso juntos. Mas se já virou doença, vamos orar para Jesus te curar. O toque dele na sua vida pode curar você. Se você tomar atitudes como essa que o apóstolo Paulo passou aqui. Pode ir lá, mano. Não peque. Não deixe que a ira faça você pecar. E não deixe que a ira passe de um dia para o outro. Não deixe. No mesmo dia. Pai, obrigado por tua palavra, que nessa noite traz a necessidade que temos de tomar atitudes sérias, fortes, determinadas contra a ira, a raiva, que pode gerar um sentimento doentio, pode enfermar a minha alma, e pode produzir tantas outras doenças, pode me levar a pecar, e pode dar lugar ao diabo na minha vida. Eu quero estar debaixo do teu domínio, Senhor, do teu controle. Eu quero experimentar da alegria do Senhor na minha vida. Eu tenho dificuldade lá em casa. Eu estou com dificuldade com o filho, estou com dificuldade com meu pai, estou com dificuldade com meu colega de trabalho. Na verdade, Senhor, eu tenho dificuldade comigo mesmo. Eu não sei por que eu sinto isso. O apóstolo Paulo falava isso, que o que eu não quero sentir, eu sinto, e o que eu quero sentir, eu não sinto. Mas eu posso tomar a decisão de controlar esse sentimento e não deixar que ele crie raízes na minha alma, no meu coração, na minha vida. Quero abençoar a vida da Elaine, do Paulo, da Fernanda, que deram esse passo. Eles querem enfrentar isso de frente, querem a bênção do Senhor. Eles querem tomar essas atitudes. Que esta palavra, Senhor, gere no coração deles essa força espiritual, esse discernimento espiritual, essa coragem, essa ousadia de enfrentar esse sentimento de raiva, de ira, se é individualmente, consigo mesmo, se é no momento, no contexto maior, de trabalho, de convivência. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor liberte esses meus irmãos e que eles descubram este novo caminho apontado pelo Senhor para eles. Peço também por aqueles que estão aqui e que não vieram aqui à frente. É difícil mesmo, Senhor, mas eu quero que o Senhor os ajude, os liberte também e dê compreensão, dê discernimento a eles, para a glória do Senhor, para que a glória do Senhor livremente se manifeste na nossa vida. E quando a ira vier, nós saibamos muito bem mandá-la de volta, devolvê-la para o lugar de onde ela veio, não aceitá-la em nós, não querer ser justiceiro, não querer fazer juízo das coisas, das pessoas, das situações, das circunstâncias. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda justiça e que a minha ira não produz a justiça do Senhor. Só o Senhor pode fazer a sua própria justiça. Tira do meu coração aquele espírito de vingança, aquele desejo de ver o outro sofrer aquilo que eu sofreria ou aquilo que eu estou sofrendo. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos a não acalentarmos a ira no nosso coração, a não alimentarmos, a não cultivarmos esse sentimento de raiva e de ira no nosso coração. Faz de nós um povo alegre, um povo sério, um povo equilibrado, sóbrio, que sabe lidar bem com esse sentimento. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a Fernanda. Em nome de Jesus, abençoa o Paulo. Em nome de Jesus, abençoa a Elaine. Que eles recebam a bênção do livramento, da cura. Onde estiver depositada a ira, o Senhor tire agora, destrua em nome de Jesus e cure-os para a glória do Senhor. Faça isso com cada um de nós aqui. Cada um que tem essa dificuldade, cada um que passa por essa luta. Em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.